Pai do Senhor, para os amados irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez em uma celebração, honrando aquilo que Jesus nos ensinou. Um dia abençoado, um dia feliz, né? Dia feliz duplo. Eu e a irmã Marlene hoje, pela graça de Deus, nós já estamos fazendo 34 anos de feliz matrimônio. Então, numa hora dessa, há 34 anos atrás, nós estávamos com um bolo feito na padaria do tamanho dessa mesa. Pensa, irmãos, em casamento de pobre. A festa foi em casa, na rua. Não tinha calçamento. O pó subia, e o guaranazinho e o pão com carne moída rolava solto na igreja. E naquela época não era como hoje, né? Que a gente tem que tomar cuidado, contar os convidados, porque é muito caro. Então, naquele tempo, o pastor falava: irmão, e agora nós vamos tudo para a casa do noivo para festejar. E a gente já sabia que a igreja ia, então a gente já, pão, o carne moída, bastante batata para multiplicar a carne, pegava aqueles tonéis cheio de gelo e botava o guaranazinho dentro, e eu, a turma ficava com o bolo ainda, né? E o bolo dava para todo mundo e sobrava ainda. Essa hora, depois, lá para as 11 horas, entramos num passaio do vizinho, vamos para a lua de mel e começamos uma jornada cheia de amor, grandes expectativas, e até aqui nos trouxe o Senhor. Quando as criancinhas cantavam esse hino, eu me lembro da minha caçula, quando era pequenininha, da família que formei, e eu lembro que ela cantava fundo, fofundo, né? E ela ficava em cima da mesa e dizia para a mãe: Ana Paula, mamãe, Ana Paula. E os flashes passam pela nossa cabeça, que graças a Deus, nesses 34 anos, Deus me deu, me realizou, me guardou, a minha esposa, e temos um memorial cheio de fotos, de boas lembranças, grandes vitórias, porque até aqui nos trouxe o Senhor. O casamento é uma bênção, foi instituída por Deus lá no Éden. Casamento é algo que Deus fez com propósito. A Bíblia se inicia contando a história de um casamento que começou no Éden e terminou no mar de amarguras, dor e tristeza e ausência do Criador. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, o último capítulo do Apocalipse, e mostrar para vocês que Deus, quando escreve a história, Ele tem o controle sobre ela e Ele não é pego de surpresa. E ela termina também com a história de um grande casamento que vai se realizar nos portões da glória. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 22:16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E a igreja diz: amém, vem Senhor Jesus. Amém? Inicia-se com o casamento, a palavra de Deus, e termina com um casamento que vai acontecer no final da história terrena da igreja, no final da nossa caminhada para a Nova Jerusalém. Sabemos que estamos atravessando um deserto. Um deserto de dores, de dificuldades. Às vezes falta água, falta o pão. Mas uma coisa nós temos certeza. Da mesma forma que o Senhor, quando tirou Israel do Egito e atravessou o deserto do Sinai e da Judéia por 40 anos, diz a Bíblia Sagrada que de dia ele era uma nuvem que guardava o seu povo do sol castigante do deserto, e à noite era uma coluna de fogo. Por que coluna de fogo? Tem um significado espiritual grande, é verdade, mas também era uma realidade e foi uma solução que Deus encontrou para proteger o seu povo. Quem estuda um pouco de geografia sabe que os desertos do Saara, os desertos do Oriente Médio, à noite a temperatura cai, em alguns lugares chega abaixo de 0 graus, muito frio, e a coluna de fogo esquentava aquele povo, guardando, protegendo do problema do frio. E Deus, da mesma forma, tem feito com uma igreja. Nós somos, por adoção, por escolha de Jesus, por atração de Jesus, somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos nos preparando para um grande casamento. A Bíblia chama isso de bodas do Cordeiro. É por isso que o casamento é tão importante para Deus, porque traz significados profundos. O mundo tem banalizado, mas quem é salvo em Jesus, quem põe o coração de obedecer a palavra de Deus e amá-la, sabe o papel importante que tem o casamento e do significado espiritual também para a igreja. Então, quando nos assentamos à mesa da ceia do Senhor, é para trazer à memória esses princípios, esses mandamentos da parte do Senhor, que são para a nossa provisão e nossa proteção. Então, meus irmãos, o casamento instituído por Deus também aponta para o final da história da igreja. Quando João escreveu isso, ele usa as palavras noiva, bodas, festa, no céu, onde os seres angelicais estão preparando uma mesa. Diz João que lá no céu o próprio Senhor vai nos servir e que nós vamos sentar à mesa do Cordeiro. E é interessante que na cultura judaica o casamento também é exemplificado de uma forma muito profunda. E eu me lembro da história de José e Maria, que acolheram o nosso Senhor Salvador. O casamento na cultura judaica, as famílias dos noivos é que acertavam a união, acertavam as bodas, e depois que concordavam com esse noivado, os servos da família saíam anunciando em público na aldeia. E aconteceu isso com José e Maria, a mãe do Senhor. Ei, povo! José, filho do rei Davi por descendência, e Maria, filha também de Davi por descendência, estão noivos e vão se casar. E todo mundo sabia que aquele casal estava comprometido. Depois disso, já era verdade e dizer que no noivado o compromisso já estava feito. E o que poderia acontecer não é simplesmente um desmanche de noivado. Se houvesse uma dificuldade, uma mudança de pensamento. Mas tinha que ocorrer o divórcio, de tão sério que era o noivado. Na nossa cultura a gente não entende isso. Na nossa cultura, primeiro casa, para depois acontecer o divórcio. Na cultura judaica, o rompimento do noivado já era, só podia ser através do divórcio. E depois os jovens se casavam e passavam a viver juntos. E olhando o capítulo 1 de Mateus, falando de casamento e família, José, o narrador bíblico, disse que ele era um homem justo e temente a Deus. E ele viu que Maria estava grávida, ou ela mesmo lhe contou. José, ô José, tem algo para te contar. Senta aqui, meu amor. Aquela paixão de jovens. Senta aqui, meu lindo. Olha, José, o anjo do Senhor chamado Gabriel veio, falou comigo que eu vou dar à luz, vou conceber um menino e vai chamar Jesus, será salvador da paz, da nação. José, mas peraí, Maria. Nem vamos morar junto ainda. Eu sei, José, mas ele falou que eu vou conceber, não de você, mas é do Espírito Santo. E aquilo deu um nó na cabeça dele, e ele só tinha dois caminhos a seguir. Imagina você, Samuel, meu Deus, eu vou casar com essa mulher, nada, mas tá maluca. Vem com essa história, de jeito nenhum. Ele tinha duas decisões que ele poderia tomar: ou assumir aquele casamento, ou pedir o divórcio. Mas ele sabia que se ele se divorciasse dela, ele tinha que relatar o motivo. E ele então sabia que a próximo passo, pela lei judaica, ela ia ser apedrejada. Quando soube disso e caiu a ficha, ele foi dormir naquela noite. E naquela noite o anjo do Senhor chegou e lhe anunciou, disse: José, se hoje fosse nordestino, disse: José, cabrabão, fica tranquilo, não temas receber Maria como tua esposa. O que dela está sendo concebido é do Espírito Santo. Revelou a ele. Irmãos, o homem levantou todo o pentecostal, aleluia, mudou o pensamento e disse: vou receber a minha noiva e vou cuidar dela. E ele prosseguiu com o casamento, enfrentando as consequências, as fofocas da família ou dos primos ou dos vizinhos. Você viu? Maria casou grávida. Que história é essa? Que absurdo. Mas ele não evitou o correto, mesmo sabendo do que as pessoas pensariam dele. E nós devemos fazer a mesma coisa. Quando eu disse que a Bíblia começa com o casamento, termina com o casamento, nós também estamos grávidos de algo sobrenatural, que se chama arrebatamento da igreja. Festa do Cordeiro, bodas do Cordeiro, estão chamando a gente de louco, estão dizendo como diziam no tempo do apóstolo Pedro, e Pedro relata na sua carta e diz: porque dizem os vossos pais que o Senhor viria, o dito do Senhor viria, nossos pais já morreram, e até hoje o Senhor não veio, Mas o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu e disse: ó homens néscios, não sabeis que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Eis que o dia do Senhor virá, e céus e terra se embolarão e se arderão, e dará justiça a essa terra, e limpará. Esse casamento tem que ser relembrado na Santa Ceia. José entrou no plano da salvação. A concepção e o nascimento de Jesus são eventos sobrenaturais e fogem da lógica humana. Mas por causa disso, foi que Deus enviou anjos sobrenaturais. Quando o menino nasceu, os pastores de Belém estavam no campo. Eu estive lá e eu vi o campo. E naquela noite, os anjos do Senhor povoaram o céu, milhares, e visitaram os simples pastores. E diziam: a festa, porque nasceu o Salvador do mundo. E desde então, Jesus vem dizendo, e saiu pregando, se batizou, e aí certo dia, ele volta a falar de casamento de novo para o povo. Lá em Lucas 14, ele diz: bem-aventurado o homem, ou aquele que participar do banquete no reino de Deus. E então ele conta uma parábola e diz: olha, certo homem marcou uma grande ceia e mandou convidar os seus vizinhos e avisá-los. E a cultura era a mesma. E dizia: olha, o meu senhor vai dar uma festa, vai ser tal dia, mas ele não dizia a hora. Então vocês fiquem preparados, porque na hora que o banquete estiver pronto, ele vai anunciar: entrai para o banquete, para a sala do banquete. E o servo saía, ia entregar os convites, mas disse Jesus que ele chegou na casa de um: o meu senhor está dando uma festa, e ele convidou você para o banquete. E aquele primeiro disse: olha, você diga para o seu senhor que eu me sinto honrado pelo convite, mas eu não vou poder ir. Por que o senhor não vai? Porque eu comprei uma junta de boi e vou experimentá-la. Chegou um outro e disse: olha, meu senhor vai dar uma festa. E ele disse: olha, diga ao seu senhor que eu me sinto honrado, mas não poderei ir. Por quê? Porque eu comprei um campo e vou experimentá-lo. Chegou no último mencionado na história, e disse: olha, o meu senhor lhe convidou para uma festa. E ele disse: olha, eu me sinto honrado, mas não vou poder ir. Por quê? Porque casei e não poderei ir. E aquele moço voltou e disse: senhor, eu fiz como o senhor mandou, mas o negócio deu ruim. Por que, meu servo? Senhor, cada um deu uma desculpa, senhor. Eles não querem vir para as bodas, para as festas, para a festa. Não tem problema, não. Eu vou dizer para você: aqueles que eu convidei, que não deram valor para entrar na festa, de modo nenhum entrarão no meu banquete. E aquele moço ouviu aquilo, e o rei disse: e tem mais, agora você vai sair pelos becos e vai convidar aquelas pessoas que estão alienadas à sociedade para vir para o meu banquete. Mas senhor, nos becos das ruas escuras só tem prostitutas, só tem ladrão, só tem gente perversa. Tem problema, pode chamar e traga para que a minha casa se encha. E o osso foi: vai ter uma festa, vamos, meu senhor está convidando. Não, mãe, mas eu não tem problema, não, vamos embora, venha como está, dá um jeito, lá tem roupa para todo mundo. Aleluia. Chegou em outro: senhor, eu já fiz, mas tem lugar ainda. Então vai lá do outro lado, nos caminhos e vai lá. Quem estava do outro lado? Os gentios, os publicanos, aqueles que não tinham aparente religião. E ele foi. Ele disse: olha, o meu Senhor está chamando para a festa. Vamos, mas eu não posso nem chegar no templo e nem no espaço da adoração. Não tem problema não, o meu Senhor falou que a casa é dele e quem manda é ele. Mas eu não estou preparado. Tem problema não, na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. O primeiro que diz desculpa. Alguém aqui compra um carro sem ver? Sem fazer a verificação no Detran para pegar um certificado que não tem nada adulterado, que não é roubado? Quem é que compra uma junta de bois sem conhecer os bois? Quem é que compra primeiro para depois experimentar uma junta de bois? Mentira! O segundo, comprei um campo. A terra era um valor mais profundo de um judeu, porque era passada de Deus. Deus deu a terra, e deu por tribo, e deu por famílias. Então, tinha que se passar para as próximas gerações a terra. Se vendia-se a terra por problemas financeiros, no ano do jubileu, tinha que voltar e devolver a terra para o parente mais próximo. Veja uma história de Ruth e você vai entender. Então, ele não poderia comprar aquela terra sem antes fazer um cálculo de quantos anos faltavam para ele poder trabalhar e a terra dar lucro, porque ele sabia que no ano do jubileu ele tinha que devolver a terra do jeito que estava para o dono por herança que foi dado por Josué e por Moisés para aquela família, para aquela tribo. Mentira, desculpas. Ah, pastor, mas o casamento é uma coisa séria. É verdade. Mas quem é que entra num casamento sem a presença do rei? Naquele dia, aquele moço perdeu uma grande chance, porque a hora que ele recebeu o convite, ele disse: olha, eu casei. Ele devia ter dito: eu casei, a família cresceu, eu só vou se ela for. Eu tenho certeza que o moço ia voltar com dente, Senhor, o último aceitou vir, e ele trouxe a esposa, veio nos alegrar com a gente. Ele não saiu com um presente bom do rei, tenho certeza, mas ele resolveu deixar a festa em segundo plano. Quem é você nessa história? O casamento está chegando, qual é a desculpa que você vai dar? Qual a situação que você está? Ah, eu sou um pecador, sim, verdade. Mas há lugar na casa do rei. O convite está aberto. Você às vezes está na igreja há tanto tempo e ainda não se sentiu fazendo parte da noiva do Cordeiro. Você ainda não teve um encontro real com Cristo, Redentor, Salvador, que pagou um preço alto na cruz do Calvário para comprar a sua noiva. A festa está chegando. No dia da festa não se sabia o horário, então tinha que ficar todo mundo preparado, bem vestido, perfumado, porque a qualquer momento se ouviria na rua principal, a porta da festa já chegou, o meu rei, o meu Senhor está chamando para entrar. E aleluia, nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem ouve, diga vem, e diga ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Não faça como José talvez pensou em fazer. É difícil demais. O negócio parece ser do tamanho que eu não posso carregar. Não, meu querido, fique tranquilo. Decida hoje. Ah, eu me batizei. Mas você ainda não passou pelo Calvário. E você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Deus sabe a maneira que você está aqui essa noite. E você precisa entender que a vida cristã não é simplesmente vir na igreja, participar de um encontro social, porque tem um café gostoso após o botão. Você é muito mais que isso. Você não valia nada, estava lá no valado, na rua, mas você agora está na presença do Rei. Então entre para a festa e diga com a igreja de Jesus: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, e diga: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não sabemos o dia e nem a hora. Não sabemos se há ser pela manhã ou pela noite. Não sabemos se será num culto de Santa Ceia, se será num culto evangelístico. Mas a qualquer momento, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz: olha, irmãos, fique tranquilo, porque o mesmo Senhor que subiu ante a trombeta de Deus dará ordem aos seus anjos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois a gente vai se encontrar nas esferas terrestres. A gravidade não vai segurar nossos corpos. Eles passarão por uma transformação sobrenatural. As células serão mais fortes do que o do super-homem ou da Mulher Maravilha, dos quadrinhos. E nós vamos ter um corpo glorioso como o do Senhor Jesus. E vamos entrar e vamos participar da mesa. Vamos entrar na nova Jerusalém. Vamos receber uma coroa de glória. Vamos receber uma pedra com um novo nome. Vamos receber uma morada eterna. Vamos andar de rua de ouro e de cristais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a gente vai entrar num lugar e as nossas obras vão ser julgadas, e então nós vamos receber os nossos galardões. É coisa chique. É um valor que o ser humano não consegue dar. Diz a Bíblia que as nossas obras vão ser como ouro e pedras preciosas. Algumas é certo, aquilo que nós fizemos meio sem gostar, nós fizemos meio com cabeça emburrada, o hino que cantamos que nós não gostamos, a visita que nós não queríamos fazer e tivemos que fazer porque não tinha outro, o jeito que nós temos pisado na porta, aquilo vai virar feno, palha. A gente sabe disso, porque nós somos pessoas com dificuldades de seres humanas. Mas fique sabendo que você também vai ter coisa boa para receber. O tesouro eterno. Eu não sei como vai ser a minha coroa, mas eu vou fazer questão de andar com ela por muito tempo. Aleluia! Eu não sei se será maior ou menor do que a sua, isso não importa. É que a hora que eu chegar lá, aleluia, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero abraçar o meu Senhor. Eu digo: Senhor, sou de fraco não, hein? O Senhor conseguiu me atrair, Senhor. O Senhor escreveu meu nome no livro da vida. O Senhor perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não vou ficar ausente da tua presença na eternidade. Não, 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 não. O Senhor ainda me deu um galardão, me deu uma casa para morar, me deu acesso ao rio da vida. Senhor, eu passei lá no pomar do céu e comi na árvore da vida, coisa gostosa, Senhor. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo ensina a igreja em Colossenses 3, 1 e 2: se já estamos com Cristo, pensamos nas coisas que são do céu. A igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos entrar na festa do Rei. Que véu e grinalda, roupas brancas, lavada no sangue do Cordeiro, em nossa fronte vai descer um óleo da unção, e vamos entrar de mãos dadas com o Espírito Santo, quando Ele vai dizer para os aqui: está a rua nova preparada, E eu e você vamos entrar e vamos dar um abraço gostoso, como diz a nossa terra. Um cheiro em Jesus. E depois de dar um cheiro em Jesus, nós vamos lá no trono e vamos dar um cheiro em Deus. E vamos ver o nosso Pai Eterno. E vamos poder ver o Espírito Santo, de Deus, Espírito Santo. Que temos trabalho, mas nós chegamos aqui com a tua ajuda. Cadê o Gabriel que levou a história de José, o casamento lá, e acertou as coisas para não dar errado? Esse que é o Gabriel, Gabriel desejado, chefe das milícias. E cadê o Isaú, Miguel? Ah, tá aqui também. E cadê o anjo que apareceu a Jacó? Aquele não era um anjo, aquele era uma teofania, aquele era o meu Senhor Jesus. Oh, glória! Por isso, se alegre nessa noite, na hora da ceia. A ceia é a validação dessas coisas espirituais que o mundo não tem acesso. A ceia é a prova de que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, celebrou o primeiro casamento para o bem do homem, celebrará o último casamento para o bem da igreja e de todo aquele que estiver o seu nome escrito no livro da vida. Você pode dizer amém por isso? Curva sua cabeça e faça uma oração a Deus. E ore ao Senhor, diga: Senhor, estou aqui hoje. Senhor, eu preciso que o Senhor renove a minha vida. Eu preciso, Senhor, saber que o Senhor está comigo, apesar das minhas falhas. Ele não te deixará, Ele está disposto a te ajudar. Mas lembre-se, você não é daqui, você tem o selo da promessa, você tem o nome escrito no livro da vida, e Deus é o maior incentivador do seu progresso espiritual. Senhor da glória, nós te louvamos por este momento abençoado, Senhor, onde refletimos sobre as coisas espirituais, daquelas coisas, Senhor, que nos acompanham na salvação e que vão, Senhor, fazer parte na memória eterna da nossa mente e coração, porque o Senhor prometeu, o Senhor vem guardando, vem cumprindo, e a qualquer momento, Senhor, ao ouvirmos o som da trombeta, que essa ceia que comemoramos hoje, Senhor, cada um de nós que estiver aqui, que não fique para trás ninguém, Senhor, nem uma unha e nem um fio de cabelo, Senhor, mas que todos nós aqui estamos à mesa do Cordeiro, celebrando a morte e a ressurreição do Cristo Redentor. Aleluia! Entramos aos portais celestes. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e gratidão pela oportunidade.